Esta manhã, aqui na Renascença, temos a porta aberta para a atriz Sofia Alves. A Sofia é uma mulher de fé, fala de Jesus e Nossa Senhora de uma forma apaixonada. Muitos portugueses conhecem-na da televisão, do teatro, do cinema. É uma atriz bonita e talentosa, sabemos todos isto. Neste momento, aliás, apesar da Covid-19, a Sofia está a trabalhar, começou a gravar uma nova novela que deverá estrear em janeiro na SIC e diz que considera ser o papel da sua vida. Mas a Sofia Alves não vive só das câmaras e das luzes. Ao longo dos anos, aprendeu a dar a Deus um lugar cada vez maior na sua vida e vale a pena perceber porquê.
Sofia, bom dia, bem-vinda aqui à Renascença.
Bom dia.
É muito bom recebê-la aqui, podermos conversar um pouco. E a Sofia, enfim, nesta altura, e a Dina estava a falar da Covid, de facto esta pandemia tem afetado muito o setor onde a Sofia trabalha, não é? A cultura. Apesar de tudo, a Sofia consegue ainda ter trabalho. Falámos aqui da questão da novela que estreará em breve, não é?
Sem dúvida nenhuma, eu sinto-me muito privilegiada. Quero dar um grande abraço aos nossos ouvintes que estão connosco e com quem posso partilhar um bocadinho do que estou a passar. Na parte profissional não está a ser fácil, de facto. Nós estamos a iniciarmos uma novela, como vocês disseram, muito bem, na Serra da Estrela, que irá estrear, creio que fevereiro, março, mas devido a estes atrasos todos que nós estamos a sofrer, nunca sabemos exatamente se vamos conseguir ter um número suficiente de episódios para começar a transmitir. Esperemos que sim. E estamos nesta guerra, quase, entre aspas, com o vírus, e sem saber muito bem o dia de amanhã. Portanto, o planeamento é feito, como sempre, com uma semana de antecedência, mas acontecem alguns percalços. Temos tido alguns casos de Covid, temos que manter alguns atores isolados, alguns membros da equipa técnica, temos que ter esta ginástica de decorar texto em cima da hora, quase de um dia para o outro, para tentar salvar, que nunca sabemos quando é que estamos escalados, o que é que vai acontecer.
Não é fácil.
E a vida é isto, não é fácil. E todos os setores, de facto, os riscos financeiros também são enormes, para a estação, para a produtora. E eu tenho a grande sorte, e dou graças a Deus, de estar a trabalhar. É um regresso ao final de 4 anos. Deus quis-me ali. Eu digo sempre que eu nunca sei muito bem o que é que vai acontecer na minha vida. Não estava nos meus horizontes fazer esta novela, mas surpreendentemente acabou por acontecer, e eu estou muito feliz porque eu vivo em Viseu, de frente para a Serra da Estrela, portanto sinto-me uma mulher da serra.
Certo. Está perto do cenário. Exato.
Muito. Eu costumo dizer que com os binóculos quase que vejo o decor. É uma coisa extraordinária. Eu vivo numa localidade que se chama Lapa do Lobo, que é uma aldeia medieval maravilhosa, típica, muito pequenina, mas que tem de tudo. Tem um forno comunitário, tem uma fonte, tem os vizinhos amorosos, tem escola de teatro, tem
escola
um infantário.
Teatro?
É verdade. Tem imensas iniciativas e temos uma fundação também cultural da Lapa do Lobo. Nós temos tudo e somos muito abençoados por estar ali. Daí eu dizer que acho que é o papel da minha vida, porque regresso à SIC 20 anos depois. Neste ano 2020, foi tudo de redondinho.
Certo.
E para mim tudo faz sentido. Sinto-me de facto muito abençoada de ter trabalho, e o trabalho que temos em mãos é sempre aquele que mais nos entusiasma e é apaixonante.
Pois, acredito.
Daí
que sim.
Sentir isso, sentir.
A Sofia, já disseste aí várias vezes que te sentes abençoada. Nós percebemos todos nos últimos tempos que a partir dos 40 anos, segundo tu dizes, voltaste a nascer para a fé.
Como é, voltei completamente.
Como é que isso te aconteceu?
Foi uma catequese já em adulta, e aconteceu precisamente em Fátima, no santuário, quando esteve o Papa Bento XVI, Ratzinger, quando veio a Fátima. Eu sempre fui muito, muito apaixonada pelo Papa João Paulo II, aliás, como todos nós.
Certo.
E tive a sorte de poder ver em pequenina, num episódio extraordinário que marcou a minha vida. Quando esteve João Paulo II esteve cá, eu fui vê-lo e parou o Papa Móvel mesmo em frente a mim, e eu gritava: viva o Papa, viva o Papa! E parou o Papa Móvel, olhou para mim, e de facto senti que fui vista. E nesse momento acho que me marcou para sempre, foi um momento único. A minha felicidade foi ainda maior que quando fiz a primeira comunhão, portanto, foi assim para mim um momento de bênção muito, muito grande. A chegada do novo Papa foi assim quase uma resistência muito grande, porque
muito diferente.
Muito diferente, sim. Não tinha o mesmo tipo de empatia. Eu não conseguia perceber, porque também era uma mulher morna na fé, embora fosse, sempre fui católica. A dada altura da minha vida fiquei mais morna, não tinha este lado tão que encontrei da descoberta de Jesus. E foi precisamente em Fátima, quando vou assistir, e fui uma semana antes, um pouco contrariada, mas mais, não sei se é a palavra contrariada, mas mais no sentido histórico da questão do que propriamente no sentido da devoção. Com a Nossa Senhora, sim, mas para ver o Papa, eu acho que é mais esse lado histórico, sim, assumo que sim, que me levou até ao santuário. E, de repente, a minha vida mudou completamente. Nesse dia, mudou completamente. E eu costumo descrever que, quando chega o helicóptero e que sobrevoa o recinto, eu comecei a sentir-me automaticamente diferente, numa atmosfera completamente diferente. E quando o Papa está a oferecer a Rosa de Ouro à frente de Nossa Senhora, naquele grande silêncio, eu senti o milagre da minha vida, senti de facto esse despertar para a fé, senti o Espírito Santo a descer, senti uma emoção que não consigo descrever até hoje, caí de joelhos e de facto quando olho em volta acho que aconteceu a milhares de pessoas que estávamos ali, estes mistérios de Deus. E Nossa Senhora é que me levou até às mãos de Jesus. Andei à procura toda a vida, fora o que nunca tinha encontrado e estava tão próximo e que me fazia tanta falta. E eu nem sequer sabia que me fazia assim tanta falta. E hoje eu peço sempre desculpa a Jesus por ter demorado tanto, porque quem perdeu fui eu. Nós andamos a vida toda,
sempre a tempo. Às vezes.
É muito tempo. Mas Deus é paciente, Jesus é muito paciente, ama-nos e está sempre à nossa espera.
Sofia, falavas há pouco também dessa devoção mariana, esta ligação forte a Fátima, que se vai mantendo, ao que sei, até tens casa em Fátima, não é?
É verdade.
De qualquer forma, esta devoção mariana tem outra dimensão, neste caso no Santuário de Nossa Senhora dos Remédios.
Também, é outra paixão. Como vos disse, eu estou em Viseu, portanto é o santuário ali mais próximo. Eu tenho uma forte, forte devoção à Nossa Senhora dos Remédios, uma grande ligação com o Senhor Reitor, que é um homem maravilhoso e que faz o favor de ser meu amigo e que me ajuda muito e me orienta muito na fé. E já que estamos a falar de fé, sem querer tomar muito tempo, acho que é uma coisa que Sim. os ouvintes também vão gostar de saber, que aconteceu e que foi das coisas mais extraordinárias, ainda em relação à conversa que estávamos a ter de Fátima e de facto desse doutor da Igreja, que é o nosso Papa Emérito Bento XVI, eu tive uma necessidade enorme de escrever. E escrevi-lhe a contar tudo o que se passou comigo.
Ai, que máximo!
Foi maravilhoso, maravilhoso, porque sempre senti que a carta ia lá chegar. Então, eu escrevi, por ocasião dos seus 81 anos, a dar os parabéns e a contar todos os sinais e tudo o que tenho passado, que não quero revelar, porque são coisas muito íntimas.
Claro.
Mas, de facto, têm acontecido muitas coisas maravilhosas e só explicáveis aos olhos da fé. E foi uma carta onde despejei um pouco a alma e contei tudo. E sempre achei que ia receber retorno, e a verdade é que recebi a carta de resposta. Não havia ninguém, quem eu quisesse dirigir-me, como quis dirigir a ele. Não há nenhuma estrela de cinema, nenhuma estrela de rock. Não há ninguém para mim mais importante, que teve um papel tão importante como o nosso Papa. E a humildade que este homem teve ao responder-me a mim, não sou ninguém, e que me escreve a dizer que reza todos os dias por mim. Isto é uma coisa...
Também quero.
O homem que me deixa de facto... Eu quero encorajar a quem me está a ouvir para fazer o mesmo, se sentirem esse apelo ao nosso Papa Francisco, que tenham este encontro também como eu tive. Foi um momento maravilhoso, maravilhoso da minha vida que eu tinha que partilhar neste bocadinho convosco.
Sofia, onde é que está essa carta?
Esta carta está religiosamente guardada. E ainda tive a sorte de receber uma fotografia autografada e uma pagela muito bonita sobre a ressurreição.
Que coisa fantástica, sem dúvida.
Mesmo.
Há algum papel? Já fizeste papéis de má, boa, boazinha, mais ou menos? do ponto de vista do religioso, por exemplo, há algum papel que tu gostasses de passar para o ecrã?
Olha, eu gostei muito de fazer a Loja do Ourives que fizemos este ano, pela ocasião dos 100 anos do Papa João Paulo II. E fizemos a leitura, como vocês sabem, o Papa João Paulo II era um homem do teatro.
Certo.
Que escreveu esta peça e que deixou escrito que não gostaria de vê-la representada, mas numa leitura. E nós, eu e o Celso, no nosso teatro, na Dramax, fizemos e foi extraordinário. Acho que foi a peça que eu mais amei fazer. Depois, em televisão, não tenho tido essa sorte. Já fiz uma freira também, mas numa novela mais cómica, mas não tenho tido essa sorte. Mas eu creio que sim, que me está destinado ainda um papel religioso, como eu gostaria, e estou à espera que venha esse convite. E vai chegar, porque eu quero muito, e quando nós queremos muito, acontece.
Sofia, estamos, enfim, neste primeiro domingo do Advento, vem o Natal, e um Natal que, enfim, vamos viver também neste tempo de pandemia. Já sabes como é que vais viver este Natal? Vai ser assim um Natal branco aí perto da Serra da Estrela?
Não faço ideia como é que vai ser a minha vida. Aliás, nós vivemos sempre um bocadinho na incógnita nestes tempos, e eu creio que vamos estar a trabalhar até dia 23 inclusive, portanto, e dia 26, dado aos atrasos que temos na produção, dia 26 já estamos a gravar de novo. Pois não faço a mínima ideia onde é que vai ser, mas sei que será em grande introspeção, num grande encontro com Deus. Nós temos que nos saber adaptar a estes tempos. Temos que perceber que este ano, se calhar, vai ser um bocadinho diferente, ou um bocadão.
Certo.
Mas também é o isolamento, a oração em silêncio, a luz de Deus e a paz de Deus a entrar nas suas vidas.
Sublinhas, Sofia, a questão da oração é, de facto, algo presente no teu dia-a-dia.
Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Eu leio a Bíblia todos os dias, os Salmos, o Saltério. Sempre que posso faço o terço, e para mim é fundamental. Tenho um alerta no telemóvel, estou sempre a receber mensagens da Bíblia diárias, e faz parte de mim, não vivo sem.
Como é que isso, como é que se convive num meio relativamente agnóstico e ateu, mostrando testemunho de fé? Como é que os teus colegas olham para essa tua espiritualidade?
Não comentam muito. Mas também eu acho que é algo tão particular, tão individual, que é assumido sem vergonha nenhuma.
Certo.
Eu não tenho que fazer disto uma bandeira, mas também não tenho que esconder. Portanto, cada um encara como quiser. Eu vivo, eu vivo tão feliz com o meu Jesus, com a minha Nossa Senhora, com esta devoção que eu tenho, Mariana, que sempre que me pedem um conselho, uma ajuda, para mim é uma grande alegria poder dar o testemunho. Como
ora,
eu dizia há pouco.
Assim por baixo.
Sim, é isso.
Sofia, temos, enfim, as conversas são como as cerejas, não é? Já que estamos a falar também, falámos muito da Serra da Estrela, e de facto, mas o tempo passa muito rápido. Mas temos aqui uma música que nos sugeriste, curiosamente, um Pai Nosso cantado em Swahili, não é? Um dialeto africano, Baba Yeto. Porquê esta sugestão, Sofia?
Porque foi um vídeo que reencaminharam, eu não conhecia, e fiquei absolutamente fascinada. A forma como podemos louvar a Deus, como podemos cantar, e como o amor é universal. E nós sentimos cá dentro do peito, e tenho a certeza que ao verem o vídeo...
Já vi.
É tocante, é transformador. E acontece muitas vezes eu pôr a tocar, e aliás já sei um bocadinho e tudo, já canto o refrão do Pai Nosso, e é maravilhoso porque, acima de tudo, há coisas que a mente não desliga e só o coração é que sente. E é isso que acontece quando rezamos, é falar com Deus com a alma. E isso que acontece quando cantamos também.
Também.
A alegria, a felicidade, a fé, tudo isso está presente no Pai Nosso. E que bom que é ver os irmãos a cantar, num dialeto africano, eu que sou angolana. Foi um momento inspirado por Deus e que toca muitos corações. Tenho a certeza absoluta que vão gostar.
E que agora toca também aqui na Renascença.
Toca, sim, senhor. Vamos ouvir.
Maravilha.
Oh, Sofia, foi muito bom esta conversa, apesar destes
Maravilha.
distanciamentos que temos que manter. Percebe-se pelo som também que não estamos presentes todos no mesmo estúdio, mas foi muito bom ter esta conversa. Um santo Natal, quando eles chegaram. Feliz Advento, que agora começa. E
Exatamente.
muito obrigada.
Muito
Sofia,
obrigada.
muito
Eu um
obrigado.
grande abraço para vocês e para os ouvintes. Um grande beijinho a todos. Ah.
Sofia
Paz
Alves,
e bem.
muito obrigada. A nossa convidada é esta manhã, aqui no Pequenas Grandes Coisas com Dina Isabel e António Freire.